E eu, mas certamente também aprendi na escola aquilo que eu aprendi, que um rio tem uma nascente, uma foz, e entre a nascente e a foz existe um curso, que deve ser o mais livre possível. E essa regra da natureza mantém-se. Falar em alterações climáticas e falar em barragens é mesmo querer duas coisas completamente distintas numa mesma frase. Sr. Deputado, as perdas de água são, como sabe, nos sistemas municipais. Não conhece valores de perdas de água em alta neste país, porque eles não existem. E, portanto, são nos sistemas municipais. Bom, o que eu sei dizer é que o PLCUR já conseguiu promover investimentos praticamente na ordem dos 845 milhões de euros, quase exclusivamente para a Baixa. Um destes avisos específicos foi exatamente para combater as perdas de água e, com isso, conseguimos ter resultados. E os resultados passarão essencialmente pela agregação dos sistemas, porque boa parte destas perdas de água não são perdas físicas, felizmente para o ambiente, são perdas comerciais, infelizmente para o comum dos cidadãos, que têm na mesma
que pagar. Peço para concluir, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabo de concluir.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente e equipa, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro do Ambiente, amanhã, dia 17 de junho, comemora-se o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Há 60% do nosso território em risco de desertificação. Quem o diz é o centro que o Governo criou em 2018. Criou o centro, faltam as decisões políticas. Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a meta número 15 estabelece o objetivo de deter e reverter a degradação da terra. Perguntamos-lhe quando e como vão entrar estas políticas no calendário do Sr. Ministro do Ambiente. Face àquela que é a realidade em termos da escassez hídrica, o Sr. Ministro insiste em não exigir a revisão da Convenção da Albufeira e nem tampouco dá seguimento às recomendações emanadas por esta Casa. Os caudais mínimos definidos na Convenção não se aplicam em situação de exceção, sabendo inclusivamente que o nível médio de precipitação tem vindo a reduzir-se e que nos últimos 15 anos, em 10 dos quais se aplicaram situações de exceção, sabendo também que com os efeitos das alterações climáticas está prevista uma redução de precipitação de até 40%, sabemos bem, ou podemos concluir, que de futuro, não sendo revistas estas situações de exceção, é a mesma coisa que não estarem definidos quaisquer caudais mínimos, ou seja, estaremos perante a inutilidade desta Convenção. Perante esta estratégia, Sr. Ministro, quem lhe agradece são as hidroelétricas e Espanha. Ainda sobre este tema da escassez hídrica, a Associação de Beneficiários do Mira cortou a água aos pequenos agricultores, que há muito se abasteciam naquele que era o canal de rega ligado à albufeira da barragem de Santa Clara, e esta albufeira, ainda antes do início do verão, já se encontrava a menos de metade daquela que seria a sua capacidade. Esta escassez de água, nesta zona em concreto, é claramente afetada ou é claramente agravada por aquilo que são os padrões de consumo insustentáveis da agricultura intensiva no litoral alentejano. O que gostaríamos de desafiar aqui, hoje e agora, é quais vão ser efetivamente as políticas ambientais para o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Porque, Sr. Ministro, em 2017 a IGAMAOT foi bem clara na inspeção que fez quanto ao que ficava, ao que faltava fazer. O que gostaríamos de saber é se efetivamente vai o Sr. Ministro do Ambiente garantir a implementação de um programa de gestão territorial de ordenamento deste parque e se vai acompanhar, se acompanha aquela que é a proposta do PAN, nomeadamente de suspensão de atividades agrícolas intensivas e superintensivas, até aquilo que a IGAMAOT identificou no relatório que lhe fez chegar, estar efetivamente resolvido. Sobre a exploração mineira, já que hoje foi falado, mas o Sr. Ministro ainda não referiu, não respondeu, Qual é a resposta que vai dar às associações ambientalistas, nomeadamente com o que está previsto no número 2 do artigo 28, ou seja, a permissão de exploração mineira em áreas sensíveis, aquilo que está previsto no número 8 do artigo 14, de limitar o parecer dos municípios apenas à questão da prospeção, e aquilo que está previsto na linha P do número 1
para concluir,
do anexo 2,
deputada.
Vou concluir, Sr. Presidente, que permite a prospeção a menos de 1 km das populações perante medidas mitigadoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Viana Cunha, Sra. Deputada. Seria um sonho horrível imaginar que a senhora tinha a responsabilidade por 24 horas que fossem de negociar a Convenção de Albufeira com Espanha e chegasse a Espanha e dissesse eu quero negociar esta Convenção. Sabe porquê? Sabe o que é que Espanha dizia imediatamente? Sim, queremos já renegociar esta Convenção. Porque quando ela foi assinada, Sra. Deputada, o Tejo tinha em média um caudal com 25% de água a mais do que aquilo que tem hoje. 25% de água a mais do que aquilo que tem hoje. Soube certamente, não deixo de elogiar o Governo de Espanha por tê-lo feito, embora também não tenha feito nada de mais do que aquilo que era a sua obrigação, na enorme redução dos transvases do Tejo Segura. Tudo isso aconteceu. Sr. Deputado, a Convenção é mesmo cumprida, sabendo nós que, infelizmente, à escala semanal, a regularidade dos caudais não é aquela que nós queremos. Sr. Deputado, a barragem de Santa Clara tem mais água agora do que tinha há um ano atrás. Não é porque é notícia no jornal que há mais água ou menos água. Já agora, a barragem de Santa Clara é uma barragem para ser feita com que fins? Foi feita para que fim? Um só. A rega agrícola. É que não foi feita para mais nada. Foi feita para a rega agrícola. E a partir da barragem de Santa Clara, que foi feita para ser uma utilização agrícola, é feito abastecimento humano. E esse abastecimento humano tem, obviamente, sempre prioridade, seja ele qual for, porque abastece uma parcela do município de Odmira, relativamente àquilo que é a rega para a agricultura. Mas ela foi feita, repito, com um único objetivo, que foi mesmo a rega agrícola. Sra. Deputada, relativamente às minas e ao partido dos municípios, ao Sr. Deputado, eu não sei com o que é que os senhores comparam os decretos-lei. Deve ser com o paradigma perdido do que falava o Edgar Morin. Porquê é que não comparam esta lei com tudo aquilo que existia antes? Façam, por favor, essa comparação. Qual era o poder que tinham os municípios nos projetos até haver este decreto-lei? Qual era? Era o poder de darem um parecer. Qual é agora? Em todos os casos, e olhe, e que eu saiba até à data em democracia, quer mesmo dizer todos os casos, porque nunca o Estado promoveu nenhum concurso como vai promover para o lítio, têm os municípios o poder de chumbar, de vetar qualquer projeto de desenvolvimento mineiro. Obviamente não podem fazer porque me cheira assim ou porque me cheira assado. Têm que o fazer de acordo com regras específicas. Da mesma forma que se Vossa Excelência quiser construir uma moradia num território, a Câmara não pode dizer, olha, não, porque não gosto de ti. Tem que dizer não porque não cumpre o PDM ou porque não cumpre um qualquer outro regulamento municipal, evidentemente. Ora, havendo esse incumprimento, têm de facto os municípios o poder total, total, nos projetos de promoção individual, legítimos, mas individual, de interesse do próprio e não necessariamente de interesse do país, de poder vetar esses mesmos projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Ministério do Ambiente está transformado num superministério onde cabe tudo. Apesar disso, ou por causa disso, não obstante o alargamento da consciência coletiva de que é necessário proteger o planeta, as respostas do Ministério são questionáveis. Muito há ainda por fazer. A poluição dos rios, das linhas de água, ainda é uma preocupação. A proteção da natureza e da biodiversidade está longe do que se poderia esperar, com o reforço de meios e materiais a conta-gotas. Questionamos mesmo se esse esforço, feito muito por iniciativa dos Verdes, compensa as saídas e o desgaste natural. Consideramos que a aposta do Governo é num crescimento que não protege os solos, a água, os animais e as espécies autóctones. Se é necessário que sejamos ambiciosos no que diz respeito ao desenvolvimento do nosso país, certo é também que somos responsáveis pela pegada que deixaremos para o futuro. No início do mês de maio, decorreu no CCB a Conferência Green Meaning, evento internacional de alto nível da área dos recursos minerais, contou com os mais diversos expertos na matéria para descobrirem a forma de convencer as populações de que exploração de minério pode ser uma atividade verde. Cá fora, dezenas de pessoas, vindas de todo o país, manifestavam-se e afirmavam que verde é o território onde vivem, trabalham e diariamente preservam. Populações que já viram e sentiram na pele as consequências de uma indústria extrativa que só no processo de prospeção deixou um rastro de destruição. E não, Sr. Ministro, as populações que vivem nos locais para onde estão previstas explorações mineiras, sobretudo de lítio, não são contra apenas porque são contra. É clara a sua posição. Não pode ser verde a destruição de solos que são usados para a alimentação em projetos inovadores e financiados por diversos apoios. Terrenos férteis para a pecuária, como para as raças autóctones e classificadas, com produtos alimentares de qualidade e reconhecidos mundialmente. A narrativa é que o lítio é o futuro, que nada mais haverá se não cumprirmos este desígnio. Mas o problema não são as baterias com lítio. O problema é o que o Governo está a pensar, substituir 500 carros com motor a combustão por 500 carros com motor elétrico, quando deveria estar a pensar em desenvolver exponencialmente o transporte público coletivo em todo o território português. Demos um passo em frente com o PART, mas com os períodos de confinamento andamos para trás e não vemos empenhamento em recuperar, e não é nas áreas metropolitanas, Sr. Ministro, é em todo o território português. Outro problema é o passivo ambiental que conhecemos do passado e que ainda não está resolvido, e o que ficará para o futuro. Assim perguntamos, afinal, onde é que vão ser concessionadas minas de lítio? Com tantos anúncios, tantos avanços e recuos, já não sabemos. E continua na falta de transparência relativamente, este processo. Uma segunda questão, que também tem a ver com a exploração mineira, o estudo de impacto ambiental do projeto mineiro de Calabor, junto ao Parque Natural de Montezinho, esteve em consulta pública em Portugal no verão de 2020. A APA terá pedido explicações adicionais ao Governo Espanhol. O Governo já tem estas informações complementares? De que forma pretende o Governo salvaguardar recursos naturais no Parque Natural de Montezinho? E hoje o Sr. Ministro já referiu aqui um grande investimento na proteção do lobo ibérico, especificamente também relativo às massas da água transfronteiriças na zona, como os rios Sabor e Honor, a biodiversidade e a sustentabilidade da economia local, associada ao turismo de natureza e à produção de produtos endógenos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra para responder o Sr. Ministro do Ambiente, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Disse a Sra. Deputada, a propósito da conferência do Green Mining, que a ciência é uma forma de enganar as pessoas. Foi isso que Vossa Excelência disse. E eu tenho muita dificuldade em comentar esta frase. Diria-lhe apenas que, de facto, ao contrário do que se calhar ainda alguns pensam, o homem chegou mesmo à Lua, e ao contrário do que outros andam por aí a dizer que Marte é azul e verde, Marte é mesmo árido, como afinal todas as imagens mostram. Sra. Deputada, o PEV é o partido que quer reduzir em 65% as emissões. Não faz a mais pálida ideia como. A mais pálida ideia. Porque, de facto, quer reduzir 65% de emissões, garantindo que todas as chaminés continuam a se elevar alegremente e assegurando que, de facto, não há qualquer transição energética. É esta a aposta do PEV. Sra. Deputada, apoio aos transportes coletivos? Olhe, orçamento de 2020, 261 milhões de euros para que nunca as empresas de transporte coletivo deixassem de prestar os seus cuidados. Previsão para este ano, até 371 milhões de euros. Senhora Deputada, foi contra, porque é fundamental mudarem as coisas, desde que não se faça coisíssima nenhuma. Foi contra a linha circular, mas ela está em construção. O PCP e o PEV acharam que nunca deveria haver, até houve uma proposta nesse sentido, nenhuma linha de metro na cidade do Porto, depois mudaram de opinião, perto das anteriores autárquicas, estão em construção. 700 autocarros e elevada performance ambiental adquiridos. Um aviso do POCU a sair agora de 40 milhões para a aquisição de 135 autocarros, disse isso no meu discurso, mas estava mais longe de si, para exatamente todos os territórios do país, exceto as duas áreas metropolitanas. O investimento que está a ser feito e vai ser feito através do PRR nos metros de Lisboa e Porto é mais do que conhecido. O investimento da ferrovia, que aqui não descreverei, é aquele que vossas excelências conhecem também. Senhora Deputada, a aposta do Governo é mesmo no transporte coletivo. Em primeiro lugar, na gestão, no sentido de atribuir às CIM e às áreas